E nessa terça-feira, o mercado da soja deu sequência aos seus ganhos na Bolsa de Chicago e fechou o dia subindo quase 2% entre as posições mais negociadas no mercado futuro norte-americano. O que a gente observa é que vem um apoio, um suporte, ali um fôlego a mais dos derivados de soja, mas precisamos entender como essas altas se traduziram em preços aqui para o Brasil. Será que o preço em reais por saca mudou, não mudou? O assunto para a gente tratar agora com o Marcelo Gavlik, falando conosco direto da G-Trade, para nos ajudar a entender um pouco mais do que aconteceu. Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde. E sem contrariar as estatísticas, está você aqui de novo dando sorte para esse mercado em mais um dia de boas altas para o mercado lá na Bolsa de Chicago. Seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado por mais um convite. E assim, se a gente puxar no gráfico lá, as participações é dia de alta, né?
É
Fora
isso.
A última vez que a gente já deixou claro que foi o Twitter cair e o Trump não viu meu comunicado lá.
E hoje, pelo jeito, ele viu, falou, nem vou comentar nada, porque o Marcelo tem hoje uma entrevista importante para dar, deixa ele. 2% de alta, quase 1,8%. Haja coração para quem está acompanhando e para quem tem que ser pé de coelho para o mercado, né, Marcelo?
É, o mercado, a volatilidade do Trump, né? É esperado,
Sim.
Já era esperado, a gente sempre vem falando isso e deve continuar. E ele gosta bastante de fazer esse morde-a-sopra, esse teatro. Às vezes tem uma coisa que não tá dando muito certo para ele, ele joga uma cortina de fumaça, tira o foco, né? E assim vai, assim ele vai trabalhando, a gente tem que estar aproveitando para surfar essas oportunidades, né?
É verdade. Marcelo, o que que motivou? Naturalmente o Trump está no radar, mas o que que motivou essa alta tão expressiva? O mercado chegou a começar o dia em baixa, inverteu o sinal, começou a subir. Depois foi acelerando essas altas de forma bastante significativa. O que que motivou esse movimento de hoje?
Que ouve dos comentários dos traders aí, o óleo, né? O óleo subiu forte, 5% de alta, muito ligado a uma conversa do EPA lá, o órgão americano que determina sobre os mandatórios do biodiesel, né? Então teria uma conversa lá, o pessoal para se alinhar para ver, e a expectativa é de fazer cumprir os mandatórios passados, que eles são sempre acumulados, né? O pessoal primeiro vê como que vai ser, faz meio retroativo, depois compra uns créditos lá para frente, faz uns bem bolados lá. Então a expectativa é de que o mercado vai trabalhar com um aumento da demanda interna para o óleo americano por dois fatores combinados, né? A guerra comercial com o Canadá, que manda bastante óleo de canola para os Estados Unidos, somado agora uma expectativa de aumento nos mandatórios, mas mais importante, o cumprimento dos mandatórios atuais, né? Então isso tende a altista para o óleo, fez o óleo subir e puxou a soja de carona, mesmo na véspera do dia da libertação, o dia que o Trump vai anunciar o pacote de tarifas.
É verdade. Agora, Marcelo, é um movimento que tem sustentabilidade ou são altas pontuais e por isso elas precisam ser não só analisadas com cautela, mas aproveitadas ou entendidas pelo produtor e para quem precisa fazer negócios também com bastante atenção. Como é que o mercado ou melhor dizendo, melhor colocando, a gente tem uma tendência estabelecida para o mercado de alta ou são ganhos pontuais o que a gente está observando desde ontem na Bolsa de Chicago?
Então, o mercado está bem em dúvida, né? Se você for ver graficamente, né, o que que explica ele estar tá lateralizando, né? É momentos de incerteza. Quando o mercado está sem tendência, porque ele não sabe muito bem, não está muito claro o rumo que o mercado vai andar daí para frente, né? Então a gente vê que primeiro ele fica lateralizou entre 9,80 e 10. Aí de 10 a 10,20, agora entre 10,20 e 10,40. Então ele está trabalhando a cada 20 cents, tem uma lateralização, se olhar no gráfico ali. Então agora a gente chegou no topo dessa lateralização mais recente. Então, aparentemente, no curto prazo, parece mais oportunidade do que um rompimento, né? Uma tendência mais clara de alta. Então eu estaria mais procurando uma proteção para baixa, né? Porque a gente está no alto da lateralização. E o produtor tem que estar sempre esperto, né? Porque pode dar todas as tarifas, tudo, a guerra comercial toda acontece, e esse Chicago dá uma boa derretida, né? Como ele está muito tempo lateral, são muitos lotes trocando de mão. Então, quando o mercado fica muito assim e quando ele rompe, ele costuma ir forte. Então, conforme for essa concretização aí dessas tarifas, junto com o plantio, expectativa de cultivo ali da produção americana, tudo isso pode ser bem explosivo para fazer cair ou para fazer subir forte. Se sair, por exemplo, um acordo com a China para o Xi Jinping comprar lá bilhões de produtos de derivados do agro-americano, né? Isso pode ser um bem altista, né? Tira todo esse prêmio, essa pressão do mercado da soja com a expectativa com as guerras tarifárias, e junto disso uma redução diária que a gente já era expectativa do mercado, o boletim de ontem trouxe basicamente em linha, né? E a gente pode ter uma correção na produtividade para baixo. Então, assim, tem cenário para os dois lados, né? Então, nesse momento, no curto prazo, parece mais uma resistência do que uma nova tendência mais forte de alta, né?
E isso está bastante atrelado também, ou está caminhando paralelamente ao que vimos o USDA trazer ontem, Marcelo. Foram números também importantes, uma redução diária de soja na ordem de 4% em relação à safra anterior, ao que vinha sendo precificado pelo mercado, e estoques trimestrais maiores do que o esperado. O mercado até sentiu o peso desses estoques, mas parece que já vai dissolvendo um pouco dessas informações para olhar efetivamente como é que vai ser a oferta no médio e longo prazo, talvez.
O mercado foi bem, mais ou menos em linha, assim, uma leve migração maior do que esperado ali entre soja e milho, né? E o mercado fez um movimento contrário, né? Então, assim, é aquela questão, sobe no boato, cai no fato. Então, por exemplo, hoje, às vésperas da tarifa, o mercado está subindo. Aí amanhã sai a tarifa, e se a tarifa falha, e aí sobe, cai, o mercado ele é bem volátil, assim, né? Bem interessante a gente acompanhar e tem que aproveitar para posicionar os nossos seguros, né? Nessa comercialização na hora certa, né?
Marcelo, como é que toda essa movimentação chegou até o mercado brasileiro? Hoje a gente teve, isso já aconteceu ontem também, a gente teve uma queda do dólar, hoje o mercado deu sequência a essas baixas, então fecha ou vai caminhando para fechar o dia em campo negativo o dólar frente ao real, ao passo cerca de 0,5%, ao passo em que a soja tem essas altas intensas em Chicago. Uma coisa equilibrou a outra, ou os ganhos em Chicago conseguiram manter os preços estáveis, como é que o mercado e a formação de preços aqui no Brasil está reagindo a essa semana de volatilidade intensa lá no mercado futuro americano?
Nos últimos dias, a soja veio subindo, o dólar caindo e o prêmio deu uma cedida. Até deu uma diminuída no preço, se for ver lá no destino, na China, as ofertas caíram. O preço no Porto Paranaguá caiu lá R$ 3, R$ 4, Santos também uns R$ 4. Então, até hoje de manhã, tinha dado uma leve queda nos últimos dias, né? Agora, se a gente somar aí essa queda dos prêmios que teve hoje, 8, 10 cents, mais a queda do dólar, praticamente neutralizou essa alta de Chicago, né? Então é aquela gangorra tripla que a gente fala, né? Chicago disparou com dólar caindo e prêmio caindo. No final, em reais por saca, teve pouca diferença pro produtor que só olha reais por saca, né? Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Vamos separar, vamos olhar prêmio, Chicago e dólar e travar eles em momentos separados, porque cada um tem uma sazonalidade, cada um tem uma hora mais interessante de se travar, e se a gente só olha em reais por saca, a gente pega essa gangorra e aí o mercado vai e volta, anda, movimenta, volatilidade, e em reais por saca pouco muda, né?
Exatamente. Isso faz, portanto, com que o produtor fique um pouco mais reticente em avançar com as vendas, ou ele aproveita que os preços estão em patamares que ele já conhece para avançar com negócios e dar sequência à sua comercialização, Marcelo.
Aparentemente o pessoal está mais segurando, esperando preços melhores, principalmente contando com essa guerra comercial, né? Pelo que a gente tem ouvido aí, o pessoal está segurando as vendas, né? Os preços não estão do agrado do produtor, né? Apesar de pela margem ainda está com margem positiva, tem gente querendo mais, né? E essa expectativa de uma demanda maior, imagina se Europa, Canadá, México e China, se ninguém comprar dos Estados Unidos, não tem soja brasileira para tudo isso, né? E aí, ao mesmo tempo, Chicago também, sem demanda, dá uma derretida. Então, às vezes, mesmo com toda essa guerra tarifária, o prêmio não consegue subir o suficiente para neutralizar a queda do Chicago, e em reais por saca não muda de novo, né?
Marcelo, você citou essa queda dos prêmios. Você falou, os prêmios até deram uma cedida, agora precisamos entender. O que motivou essa queda dos prêmios e o que você espera para o comportamento dele nessas próximas semanas, já que essa guerra comercial pode ter uma influência na movimentação desses indicativos?
O prêmio ele fez um bom movimento de alta aí até dia 20, alguma coisa, acho que dia 20 do mês passado, ele foi subindo, fez máximas e agora vem caindo. Fatores, né? O frete deu uma caída, aquele aperto logístico, aquela dificuldade de embarcar, passou, né? Passou, o frete já fez as máximas, já caiu. Então tudo isso dá um alívio para os prêmios, né? Que fez subir, agora dá um alívio. Chicago subindo ajuda a pressionar também. Então é um movimento, né, natural. Chicago dispara, ele derruba o prêmio, né? Porque daí o comprador vê Chicago subindo, derruba o prêmio e acaba comprando mais ou menos no mesmo preço no flat price que a gente fala, né?
Marcelo, o que que está no teu horizonte para frente? O que que o mercado olha, o mercado da soja, a partir desse ponto? Conhece o primeiro número da safra americana, o número que temos ali de estoques trimestrais, que a posição 1º de março é uma posição importante, a colheita se concluindo no Brasil, a guerra comercial em andamento, a demanda da China. A China levando recorde de soja nesses primeiros meses do ano aqui do Brasil. O que que está no teu horizonte, ou o que que você diria que o mercado vai observar desse ponto para frente, principalmente com a conclusão da nossa safra aqui na América do Sul e o início de uma nova safra americana, com uma estimativa de área menor em 4%?
São vários itens, né? Vamos tentar elencar eles. Se eu esquecer, você vai me ajudando a lembrar.
Combinado.
Primeiro, a gente tem agora a definição de área americana. Tem essa expectativa de migração para o milho. O produtor americano, ele tem preferência pelo milho. O milho está numa correlação mais interessante do que a soja, né? Até lá atrás estava 2,22, uma coisa assim, e hoje já 2,31. Então, o milho já se valorizou em relação à soja, mesmo com essas altas recentes. Então, a gente tem que ver se o produtor americano vai conseguir plantar mais milho, né? Porque eles têm algumas questões. A janela do milho começa mais cedo, né? A partir da semana que vem, a segunda que vem já tem condições das lavouras lá. A gente já vai ver como que larga o plantio lá. E o milho vem antes. Conseguiu plantar mais milho, segue plantando milho. Se o clima não tiver bom, migra para soja. E se o clima tiver ruim, o produtor nem planta, ele assume o seguro de não plantio e ele pode ter redução de área sem aumentar o milho, né? Então, o primeiro ponto é a definição do plantio americano. Durante principalmente o mês de abril, até a terceira semana de abril, deve plantar mais milho e a gente vai ver até onde vai o milho. Depois, dali em diante, vem o plantio da soja, que ainda não é garantido, que se a condição climática não for favorável, o produtor americano ainda pode não plantar soja. Depois de plantado, tem a própria condição da lavoura, né? O número do fórum do USDA é uma produtividade recorde, muito alto. Então, com redução do plantio, se tiver qualquer problema climático, a gente pode ver bastante volatilidade, porque uma área menor, qualquer risco climático é proporcionalmente maior em relação ao estresse que ele pode gerar no mercado. Então, esse fator climático, plantio junto com clima, pode pesar bem na conta, pensando em safra americana, né? Em safra brasileira, a gente ainda tem bastante volume para vender, as tradings estão carregando bastante volumes aí, eles estão esperando a valorização dos prêmios, principalmente para o segundo semestre, né? A gente acredita. E isso vai depender. Da tarifa. Então, voltamos no ponto Trump. Tarifa com Canadá, com México, com Europa e com China. Conforme for se desenrolando isso, o mercado vai ter um tom altista ou baixista, cai Chicago, sobe prêmio e assim vai se clareando, né? Então, assim, vários fatores, né? Muitos ligados ao Trump e à lavoura americana nesse momento, né?
E isso deve inevitavelmente intensificar muito a volatilidade, portanto, nesses próximos meses, Marcelo. Não só para a soja, mas para todo o complexo. Então, óleo pode sentir, milho pode sentir, trigo pode sentir, como hoje já aconteceu.
Exatamente. O milho americano, se eles, pela projeção do USDA, ele não produzir mais de 400 milhões de toneladas, precisa ter destino esse milho, né? Se a Europa, que é um grande comprador, tivesse a guerra tarifária igual está posto, não tem. E se o México também, que só o México importa 25, 23 milhões de toneladas dos Estados Unidos, se tiver tarifas neles, vão ter que vir no Brasil, na Ucrânia, na Argentina. E nenhum de nós, nós três não conseguimos suprir essa ausência dos Estados Unidos. Então, o impacto dessa migração de demanda também tem limitação. Mesmo com a tarifa, se tarifar o México com os Estados Unidos, mesmo assim, ainda vale a pena comprar lá e pagar a tarifa do que comprar daqui. E aí isso dá um bom cenário de aperto para os nossos estoques, né? Mundialmente, o mundo vai produzir menos milho do que o consumo esse ano. Ainda tem toda a nossa safrinha praticamente para produzir a Argentina e tem toda a safra americana pela frente. Então, o risco, principalmente para o milho, o cenário mais altista é para o milho. E o cenário da soja depende de todo esse desenrolar de guerra tarifária com o plantio americano, né?
E como é que você imagina, portanto, que o produtor, que é o produtor de milho e de soja, vai ali tendo que dividir as suas atenções entre esses mercados, vai se comportar em termos de negócios? Marcelo, você acha que ele vai realmente dividir a atenção entre essas duas frentes para tentar capturar as melhores oportunidades para ambos? Ou agora ele vai talvez ter um pouquinho mais de segurar um pouquinho mais para entender melhor que caminhos vão fazer ambos os mercados, tanto soja quanto milho.
Então, se você for ver aquela correlação soja-milho, no Brasil ela está bem distorcida. O milho está bem valorizado em relação à soja, né? Conforme a região, a gente fez conta que hoje está 1,7 para 1, né? Então o milho está muito valorizado em relação à soja. Se fosse pensando em voltar para o histórico, eu teria que vender milho e segurar soja esperando preços melhores, né? Até se for pensar de sazonalidade, daqui para frente seria entrada do milho safrinha, dando uma pressionada no milho, e daí a soja vai podendo se valorizar devagarzinho ao longo do ano, né? Mas para o final do ano, pelo balanço de estoque, pelo alto consumo o consumo interno de milho que a gente tem, etanol de milho só cresce, né? Então o pessoal às vezes não vai pensar no histórico, na correlação soja-milho, vai pensar no qual o cenário mais altista para o final do ano. E vai acabar, se precisar, vai até vender soja para segurar milho, mesmo com uma correlação distorcida, que pode ser que não resolva agora, né? Porque a gente segue fazendo safras cheias de soja, o estoque global de soja sendo recomposto, enquanto a gente está vendo cada vez mais aperto no milho, né?
Bom, a gente vai acompanhar tudo isso bem de pertinho, sempre com a tua presença e as tuas análises por aqui. Marcelo, quero te agradecer por estar conosco mais uma vez, de novo, hein? Dando sorte para o mercado. Pede coelho, já te falei. Obrigada, Marcelo.
Eu que agradeço mais um convite aí, vamos ficar de olho, né? Essa alta aí, na véspera de uma tarifa sendo imposta, pode ter sido uma baita oportunidade para quem precificar, né? A gente tem que começar a avisar um pouquinho mais cedo para o pessoal poder operar ainda.
Exatamente. O Marcelo, a gente vai ter que começar a avisar antes e trazer mais vezes, né? Para que mais dias como esse possam ser registrados por aqui, né, meu amigo? E foi o que a gente falou, graficamente observando, estamos aí sem contrariar as estatísticas até aqui.
Se a gente conseguir uns 5 dias seguidos assim, a gente leva a soja para 12.
A gente leva. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez e uma ótima semana para você. Até a próxima.
Obrigado, até a próxima. Já estou ansioso aí para a próxima alta da soja.
Eu também. Até mais, Marcelo. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, esteve conosco o sócio e assessor da G3 Investimentos, o Marcelo Gavlik, trazendo um pouquinho mais de leveza para esse dia que foi tão intenso para o mercado. E essa sinalização do Marcelo é muito importante. A gente entender que essa gangorra dos preços, ela é muito natural. Sempre que a gente tem uma alta tão intensa e expressiva como essa que se observou na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, a gente vai ter os prêmios cedendo um tiquinho. E isso vai tentando equilibrar, inclusive para o originador, que vai tirar um pouquinho ali para tentar, né, garantir ali melhores oportunidades, tanto para vendedores quanto para compradores. Sabemos que esse é o mercado. Então, hoje a gente já teve essa situação. Então, em reais por saca, os preços pouco mudaram. O destaque foi realmente a Bolsa de Chicago. O dólar hoje voltou a recuar. Então, nós temos uma queda de 0,4% agora para R$ 5,69. O mercado ainda tem meia hora de operação. Eu vejo aqui um comentário do seu Luiz Carlos Leite, né? Boa tarde, ontem a soja caiu 1%, baixou R$ 4,00. Hoje está subindo quase 2, vai subir R$ 8,00 então por saca, vamos ver o fechamento de mercado. Pois é, seu Luiz, infelizmente a gente não teve essa sorte, essa chance. E isso, de novo, me refiro a essa gangorra, essa tentativa de equilíbrio que o mercado entrega. Ontem nós tivemos uma combinação, tivemos essa baixa da soja em Chicago, um recuo dos nossos prêmios, ou prêmios um pouquinho menores do que observávamos há algumas semanas, e a baixa do dólar. Hoje Chicago subiu, é verdade, mas o dólar e os prêmios caíram. E nesse tripé de formação dos preços, duas pernas ali um pouco mais enfraquecidas. Então, inevitavelmente, os preços sentiram. Mas estiveram ali com certa estabilidade, mantendo níveis nos portos, no interior do país. Claro que algumas regiões sentiram um pouquinho mais, mas fato é que esse equilíbrio ainda vai permeando os negócios aqui no Brasil. Vamos ver como fecharam os preços na sessão dessa terça-feira lá na Bolsa de Chicago. A soja para maio vai a US$ 10,34 por bushel, com 19,5 pontos de alta nesta terça-feira. O contrato julho, US$ 10,49, 21 pontos de ganho. O agosto, US$ 10,47, com 21 pontos mais 75 de alta. E o setembro, com US$ 10,34, 20 pontos mais 25 de avanço. Preços do milho agora. Milho vai na carona da soja e fecha positivo. Maio, US$ 4,61 por bushel, 4,5 pontos de ganho. O julho, 4,68, 5 pontos de alta. O setembro, 4,42, subindo 7 pontos mais 25. E o dezembro, US$ 4,49, com 7,5 pontos de ganho. O trigo também subiu hoje. O maio vai a 5,40, o julho a 5,53, o setembro a 5,69 dólares por bushel e o dezembro 5,92 dólares. Os ganhos foram de pouco mais de 3 pontos nos principais contratos negociados na Bolsa de Chicago. A gente vai concluindo por aqui o nosso fechamento da soja, mas te convidando a continuar conosco na programação da TV Notícias Agrícolas para acompanhar o fechamento de mercado com o Alexander Horta completo. Boi, milho, soja, café, açúcar, tudo aquilo que foi destaque neste 1º de abril de 2025, para você terminar o seu dia bem informado e já começar o próximo tomando boas decisões. Continue conosco, a nossa programação volta já já.